Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, Kátia Wiesentainer. Kátia Wiesentainer, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Kátia, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Kátia, na última semana, o Brasil completou um marco trágico, os 1.000 dias do crime cometido pela empresa Vale, lá em Brumadinho, com o desabamento da barragem da mina de Córrego do Feijão. Nesse período, poucas respostas foram dadas para essa tragédia que levou à morte de 270 pessoas. São 1.000 dias de luto, 1.000 dias de dor para famílias que ainda buscam reparação material e financeira, já que o trauma na vida dessas pessoas que perderam entes queridos será eterno, e 1.000 dias de impunidade também, Kátia. Primeiro, eu queria que você, que acompanha de perto todo esse caso desde janeiro de 2019, quando houve o despejo dos rejeitos de minério, dissesse pra gente o que significa essa marca, esses 1.000 dias desse crime cometido lá em Brumadinho.
Na última quinta-feira, dia 21, completou 1.000 dias do crime da Vale em Brumadinho. 1.000 dias de saudade para quem perdeu entes queridos e amigos. 1.000 dias de angústia, de impunidade. No dia 25 de janeiro de 2019, 270 pessoas foram cruelmente mortas pelo rompimento da barragem B1 da mineradora Vale SA. Eram 12h28 da última sexta-feira do mês de janeiro de 2019, quando a estrutura da barragem B1 ruiu na mina do Córrego do Feijão. Oito famílias dos mortos que ainda não tiveram os corpos encontrados ainda abarcam a angústia de não poder enterrar os entes queridos e seguir em frente. Até agora, ninguém foi preso, ninguém foi punido. E isso dá a clara sensação do descaso que grandes mineradoras que extraem o minério no nosso país têm com seus trabalhadores e as comunidades ao entorno das minas. No caso de Brumadinho, boa parte das famílias já fizeram acordos de indenização, mas fica aqui a questão: existe dinheiro que paga a vida de um pai, Anderson, de uma mãe, de um filho que perdeu a sua vida por conta da falta de responsabilidade de uma empresa como a Vale, que em função do lucro arriscou tudo e manteve a barragem operando quando sabia que era possível romper? 1.000 dias desse crime mostra o descaso da Vale e de tantas outras mineradoras em relação à vida humana, em relação ao meio ambiente. 1.000 dias de impunidade mostra a injustiça brasileira, porque CEOs de grandes empresas não são presos. A Vale matou 270 pessoas e ninguém pagou por isso. Essa é a marca que fica. O modelo mineral brasileiro é predatório e violento.
Depois de todo esse tempo, Kátia, ainda há 8 corpos desaparecidos em meio aos rejeitos de minério. As equipes de brigadistas seguem nos trabalhos incessantes em busca dessas pessoas, essa que já é a maior operação de resgate da história do país. Recentemente, inclusive, foram encontrados os restos mortais de uma das vítimas, e isso é algo fundamental para as famílias, né, Kátia? Eu ouvi esses dias a entrevista de uma pessoa que sabe que perdeu seu familiar nesse desastre, mas toda vez que toca o telefone, ela tem a esperança de que seja o filho dizendo que está tudo bem. Como é que anda a apreensão dessas famílias depois de tanto tempo, Kátia? E também os trabalhos dos bombeiros aí de Minas Gerais atrás dos 8 corpos ainda desaparecidos?
Anderson, nos últimos 2 anos e 8 meses, mais intensamente nos primeiros meses, acompanhamos o resgate de cada corpo e fomos entendendo através de conversas com familiares, psicólogos, religiosos, a importância que tem você poder enterrar seus mortos. É o mínimo de dignidade para aqueles que tiveram pais, mães, irmãos, filhos assassinados pela Vale. Porque não há um lugar para que você possa rezar pelos seus que se foram, não existe um túmulo que você pode ir lá e rezar. E para muitas famílias, como o corpo não foi encontrado, fica lá no fundo uma remota sensação que essa pessoa ainda pode estar viva. É uma angústia sem fim. Essas famílias vivem em estado de alerta, em depressão. E é um luto que nunca termina, porque afinal de contas você não conseguiu cumprir os rituais, você não conseguiu enterrar seu filho, você não conseguiu enterrar seu pai. Então esse ciclo não se fecha. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi e é exemplar. Nesses mais de 2 anos e 8 meses, os militares conseguiram vistoriar superficialmente toda a área do desastre, que soma cerca de 290 hectares, o que equivale a aproximadamente 290 campos de futebol. Entretanto, a altura atingida pela lama varia ao longo do terreno, podendo chegar a mais de 15 metros em alguns pontos. Em termos de volume, até agora, o Corpo de Bombeiros afirma que 4 milhões de metros cúbicos passaram por vistorias. O compromisso do Corpo de Bombeiros é seguir com as buscas até que as 270 vítimas sejam localizadas, ou enquanto houver condições para a realização dos trabalhos. Ainda faltam 8 corpos serem encontrados e 8 famílias ainda seguem nessa angústia.
Todas as pessoas que perderam suas casas, seus comércios, sua história nesse crime cometido pela Vale já foram realocadas, indenizadas, Kátia. Como é que anda a questão das indenizações nesse episódio lá do desabamento da barragem em Brumadinho?
Na minha opinião, houve uma tentativa da Vale transformar a reparação em Brumadinho num case de sucesso da reparação. Ou seja, como se passasse a mensagem: nós destruímos, nós matamos, mas no final a gente paga a conta. No final a gente tem dinheiro para pagar a conta. E esse formato teve um impacto positivo no município, tá? Porque ela pagou por quase 2 anos um salário mínimo para praticamente cada morador, independente dele ser atingido ou não diretamente, né? Porque afinal todos são atingidos. Por outro lado, algumas comunidades mais afastadas e que foram atingidas ficaram de fora e lutam ainda hoje pelos seus direitos, pelo direito à água mineral, pelo enfim. É uma luta que não termina. Talvez a Vale tenha achado que calar a boca das pessoas e investir em mídia com o seu "estamos reparando Brumadinho, estamos fazendo isso, aquilo", seja um bom investimento. Ela vem indenizando as propriedades e tal. Mas no caso de Brumadinho, a Vale abriu os cofres mais do que no caso de Mariana, tá? Talvez a experiência com Mariana tenha mostrado para ela que talvez se ela tivesse pago, construído, resolvido mais rápido, a imagem negativa não seria tão grande, né? Mas no fim das contas, o crime de Brumadinho saiu barato para a Vale. Para indenizar a parente dos trabalhadores que morreram, um termo foi firmado entre a Vale e o Ministério Público do Trabalho em julho de 2019. E ficou estabelecido que pais, cônjuges ou companheiros e filhos dessas vítimas receberiam individualmente R$500 mil por dano moral. Já os irmãos receberiam R$150 mil cada um. Além disso, a título de dano moral, a Vale se comprometeu a pagar uma pensão mensal para os familiares que dependiam financeiramente da vítima. O acordo assegura que dependente de cada morto deve receber menos de R$800 mil, ainda que o cálculo fique bem abaixo desse valor. Os valores são inferiores até o que previa a própria Vale, né? Em um estudo interno da própria mineradora da Vale, que foi apreendido pelo Ministério Público de Minas Gerais no curso das investigações sobre a tragédia. O estudo que a Vale fez, que se ali aquela barragem rompesse, quanto custaria este crime? Ela tinha esse cálculo, tá? E ela calculava que a indenização era de 10 milhões por morto, tá? Então a gente está falando que hoje o acordo que se tem, né? A Vale acabou pagando menos de R$800 mil por cada morto. Ou seja, menos de 10% do que ela tinha calculado do que seria. Mas também ainda há processos e há tentativa de aumentar esses valores.
No que diz respeito à recuperação ambiental daquela região, Kátia, que medidas têm sido tomadas? Não foi só o córrego atingido pelo despejo de rejeitos, a fauna e a flora foram muito afetadas por esse crime.
Anderson, no caso de rompimento de barragens, eu sempre penso da seguinte forma, né? Quando uma barragem rompe, milhões de metros cúbicos de lama tóxica são despejados na cidade, na natureza, enfim, né? A barragem rompe e aquela lama vai andando, vai para o rio, vai para onde, o que tiver no caminho dela, né? E aí, quando a gente fala de reparação, na minha opinião, a lama continua lá, né? A lama continua lá. Se a lama continua lá, você não resolveu, não recuperou ambientalmente, né? A gente tem um rompimento de Mariana, que já faz, vai fazer 6 anos, né? E até hoje a lama continua lá. Então houve a recuperação ambiental? Óbvio que não, né? Então você vê muitas coisas no papel. Ah, estamos despoluindo a calha do córrego do feijão. Ah, estamos despoluindo tal coisa. Ah, estamos fazendo uma ação do não sei o quê. Estamos plantando leguminosas na lama, tá? Isso tem sido mostrado pela Vale investindo milhões em comerciais de TV, né, para dizer, olha, nós estamos recuperando tal coisa, estamos recuperando outra coisa, e na verdade a lama continua lá. Não se resolveu em Mariana e não se resolveu em Brumadinho. Agora, com o acordão de Minas Gerais, está no papel a recuperação, por exemplo, do Paraopeba, está no papel várias ações de iniciativas para recuperação ambiental. Mas quando isso vai ser recuperado? E se de fato a gente vai conseguir ter uma recuperação efetiva? Isso só Deus sabe.
Recentemente, Kátia, foi lançado um processo de consulta popular pelo governo de Minas Gerais para reparação socioeconômica em Brumadinho e nos outros 25 municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Vale. Na consulta, que estará aberta à participação entre 5 e 12 de novembro, os moradores desses municípios irão priorizar temas e subtemas relacionados às propostas de projetos apresentadas pelas comunidades atingidas, pelas prefeituras e ainda já inclusas no termo judicial de reparação. Ao todo foram recebidas 3.114 propostas, Kátia. O que é que você acha dessa consulta popular? Ela se dá de maneira correta? Quais seriam as prioridades para reparação nessas localidades atingidas pelos rejeitos de minério, na sua avaliação?
Anderson, acho que vale a pena a gente retroceder um pouco e lembrar de onde vem esse recurso. Esse recurso vem do acordão da Vale com o governo de Minas Gerais. O montante do acordo foi de 37,7 bilhões pagos pela mineradora para reparação de danos provocados pela tragédia de Brumadinho. A priori, a gente esperaria que os recursos fossem empregados em prol dos atingidos pela tragédia, concorda? Os moradores dos 25 municípios ali diretamente afetados pelo rompimento da barragem. Mas o governo de Minas destinou recursos para obras de infraestrutura, como o Rodoanel, que vão modificar por completo não só a região metropolitana, mas todo o estado de Minas Gerais, melhorias na saúde, na segurança pública, na educação, entre outros. Dos 37,7 bilhões destinados nesse acordão, os moradores de regiões atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, Brumadinho e mais 25 municípios, vão opinar sobre a aplicação da verba de 3,4 bilhões. Ou seja, para os municípios atingidos pela tragédia, irá menos de 10% do recurso. Fica a pergunta: é justo isso? Na minha opinião, a consulta pública é muito mais um protocolo para dar um ar de transparência, porque no fundo, os moradores dos municípios atingidos tinham que poder ser ouvidos não só para a aplicação desses 3,4 bilhões destinados aos seus municípios, mas sim sobre os 37,7 bilhões pagos ao governo de Minas Gerais.
Nós tomamos conhecimento na semana passada, Kátia, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu anular a ação penal apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais em janeiro de 2020 a respeito desse grave crime ambiental e humano. O procedimento contra 18 réus, sendo 16 pessoas físicas e as empresas Vale e Tubsud, tramitava em Brumadinho. Agora o caso deverá ser reiniciado na Justiça Federal. Por que a Justiça decidiu tomar essa decisão, Kátia, de levar as investigações de volta à estaca zero e mudar o foro?
É uma longa história, né, Anderson? Em janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou à Justiça Mineira a denúncia pelas 270 mortes. Além da Vale e da Tuvisud, empresa alemã responsável pelo laudo, que atestou a segurança da barragem, 16 pessoas foram denunciadas, incluindo o ex-diretor-presidente da mineradora, Fábio Schwartzmann. Mas no dia 19 de outubro, o último, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu anular o recebimento da denúncia, por entender que o caso deve ser analisado pela Justiça Federal. Com isso, todo o processo se extingue e os denunciados deixam de ser réu, tá? Logo após o anúncio da decisão, o Ministério Público de Minas Gerais afirmou que vai recorrer. Por que a Justiça decidiu tomar essa decisão? Você me pergunta isso? Acho que envolve muitas coisas, inclusive a Vale aceitar fazer o acordão que falamos antes, pagando ao governo de Minas Gerais mais de 37 bilhões. Vivemos ainda num país que, se há dinheiro, não há punição. Nisso tudo, eu lamento que Fábio Schwartzmann e toda a diretoria da Vale e da Tudisud, que sabiam dos riscos do rompimento e deixaram aquelas pessoas ali, não estejam presas pagando pelo homicídio culposo de 270 pessoas.
O que as famílias das vítimas, as entidades que participam desse processo, acharam dessa decisão da justiça, Kátia? O que elas pretendem fazer para tentar mudar essa medida absurda tomada pelo Superior Tribunal de Justiça?
As pessoas ficaram revoltadas, Anderson. Imagina você saber que seu filho foi morto por uma incompetência de uma mineradora como a Vale, pela irresponsabilidade dela de colocar a vida de todas aquelas pessoas em risco, tá? Os assassinos têm nome, sobrenome, processo e tudo mais, e de repente é dado um termo que, assim, não vamos puni-los, tá? Então, os familiares de vítimas e atingidos pela tragédia de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, realizaram no dia 21 uma caminhada, relembrando os 270 mortes e os 1.000 dias de rompimento da barragem. O movimento aconteceu em frente ao prédio da Justiça Federal, lá em Belo Horizonte. A principal pauta dos manifestantes é a revogação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que decidiu federalizar o julgamento do processo sobre a tragédia. Para a Associação de Familiares das Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento, trata-se de uma estratégia de ex-dirigentes da Vale para protelar a decisão na justiça. Quer dizer, tudo acaba em pizza.
Vocês temem, Kátia, que esse crime imensurável, não só para essas centenas de famílias, mas também para o meio ambiente, fique impune?
Eu acho que até algumas ações na questão de meio ambiente, na questão das indenizações, isso vai seguir. Agora, que eu acho que vai existir uma impunidade, eu acho que sim, tá? Eu acho que estamos caminhando para isso, tá? É a forma do modelo mineral brasileiro, né? Se a gente for olhar para trás, alguém foi preso pelo crime de Mariana quando rompeu a barragem de Fundão? Tem alguém da Samarco, da Vale ou da BHP preso? Alguém foi preso no Pará pelos vazamentos da Hidro, né? A anulação da ação proposta pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais dá o tom do roteiro da impunidade, né? Acho muito difícil a gente ver qualquer um dos culpados responder pelos seus crimes, pela vida das 270 pessoas que morreram engolidas pela lama da Vale. E nesse momento, posso te dizer que tenho vergonha de morar num país que prende uma mãe faminta que roubou num supermercado um pacote de macarrão instantâneo e deixa um cara como o CEO da Vale, responsável pela morte de 270 pessoas, livre, leve e solto, passeando de jatinho pelo mundo, né? Eu acho que isso fica aqui pra gente pensar, né? Um cara vai, se responsabiliza por deixar aquelas pessoas trabalhando quando existiu um risco de rompimento daquela barragem, tá? 270 pessoas são mortas, né? O meio ambiente é completamente destruído e este cara está impune. Uma mãe vai lá no supermercado, rouba um miojo para comer porque está com fome, tá? E vai presa, né? Então, vale a gente pensar como é a justiça brasileira.
Kátia Wiesentainer, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço.
Eu agradeço mais uma vez o convite, Anderson. É sempre muito bom vir aqui para poder expor o que está acontecendo na mineração no nosso país, né? Para quem tiver qualquer dúvida, quiser acompanhar mais esses processos todos, eu convido para seguir nas nossas redes em defesa dos territórios frente à mineração ou no nosso site, né? www.indefesadosterritorios.org. Um bom dia para você, Anderson, para toda a sua equipe e para todos os ouvintes. Valeu!
Conversamos aqui com a jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, Kátia Wiesentainer. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!